Bom demais, pessoal. Vamos falar agora de satisfação, expectativas e valor percebido pelo cliente. O objetivo das organizações é satisfazer o cliente, oferecendo um serviço, um produto de qualidade. Joia. Então, o cliente, ele cria a percepção da imagem da organização a partir dos atendimentos, dos serviços, dos produtos que a organização oferece a ele. Quando o cliente ele procura uma organização, ele tem uma expectativa daquele produto, daquele serviço que ele espera receber. E aí, ao ter contato com aquele produto, né, o contato efetivo com aquele serviço, ele cria uma percepção da qualidade em relação ao que foi oferecido a ele. E aí, o Kotler e Keller explicam para a gente que a satisfação reflete os julgamentos comparativos de uma pessoa sobre o desempenho percebido de um produto, de um serviço em relação às expectativas. Aí, se o desempenho não atinge as expectativas, ele fica decepcionado. Se alcança as expectativas, fica satisfeito. E se supera, ele fica encantado. Então, o que que é essa satisfação do cliente? A satisfação do cliente é uma comparação. É uma comparação que o cliente faz entre a qualidade esperada por ele, a expectativa que ele tinha antes de entrar em contato com o serviço, com o produto, e a qualidade que ele percebeu quando ele consumiu o produto, quando ele consumiu o serviço. Então, a formação dessa satisfação está relacionada com o desempenho que o cliente espera. Né? Com as expectativas iniciais dele, antes mesmo da compra. E aí, se atende às expectativas, satisfeito. Se não atende, insatisfeito. Então, o que que a gente tem que prestar atenção nisso daqui, ó? Presta atenção. Vamos lá. Vamos lá. Três situações. Primeiro, o serviço. Primeira situação é quando o serviço ou o produto não atende às expectativas do cliente. Ou seja, a qualidade esperada era maior do que a qualidade percebida pelo cliente quando ele entrou em contato com o serviço ou com o produto. Em outras palavras, eu posso falar ao contrário também, ó. A qualidade percebida é menor do que a qualidade esperada. Então, o que que eu estou querendo dizer? Que o cliente estava esperando mais do que foi entregue para ele. Ele esperava mais. Sei lá, ele estava esperando um 9. E quando ele entrou em contato com o produto, com o serviço, ele achou que foi um 7. Então o serviço, o produto, ficou abaixo das expectativas dele. Aí ele fica insatisfeito. Esse número aqui é só para auxiliar no entendimento. Beleza? Só para auxiliar aí no entendimento. Combinado? Joia. Outra situação. A outra situação é quando o serviço ou o produto atende. Então aqui, ó, a gente coloca não atende, não atendeu às expectativas, o produto ou serviço. Não atende. Aqui é quando ele atende às expectativas. Aqui é quando ele atende. Então o serviço ou produto atende às expectativas do cliente. Quando a qualidade esperada era similar, era igual à qualidade que ele percebeu quando entrou em contato com o produto ou serviço. Então, o cliente esperava exatamente aquilo que ele percebeu que foi entregue para ele. Então, o serviço, o produto, alcançou, atendeu, alcançou as expectativas do cliente. Aí, nesse caso, o cliente fica satisfeito. Ele esperava um 9 e entendeu que recebeu um 9. Beleza? Então, alcançou. E por fim, temos a situação que o serviço ou produto supera as expectativas do cliente. Isso ocorre quando a qualidade esperada era menor do que a qualidade percebida por ele quando ele entrou em contato com o produto ou serviço. Ou, em outras palavras, a gente pode falar que a qualidade percebida é maior, né? A gente está vindo daqui para cá, é maior do que a qualidade que ele esperava. Então o cliente esperava, estava esperando menos do que ele percebeu que foi entregue. Sei lá, ele esperava um 9 e ele achou que foi entregue um 10. Então agora o serviço superou as expectativas dele. Aí ele fica encantado. Isso aqui é de acordo com Kotler e Keller, tá? Encantado. Tem alguns autores que entendem que nesse caso da superação é apenas satisfeito, como aqui em cima. Então Kotler e Keller diferenciam quando atende, quando alcança, satisfeito, quando supera, encantado. Aí tem uma outra gama de autores que entende o quê? Quando atende ou quando alcança, ou até, né, quando atende, alcança, ou quando supera, é satisfeito, satisfeito do mesmo jeito. Não usam esse termo encantado, beleza? Então eu trouxe das duas formas aqui para você poder entender, tá? Então, como a satisfação depende das expectativas pessoais do cliente, um mesmo serviço ele pode deixar alguns clientes satisfeitos e, ao mesmo tempo, pode deixar outros clientes insatisfeitos. Então, a gente pode dizer que a satisfação ela é subjetiva. Podemos. Stefan, como assim? Ó, imagina que o João das Neves e o Mário Bros tenham sido convidados por um amigo lá para jantarem no restaurante do famoso Masterchef, o Eric Jacquin, em São Paulo. João das Neves ficou empolgadíssimo. Ele falou, meu Deus, que da hora, né? Que legal, vou lá comer no restaurante do Jacquin. Por quê? Porque o João das Neves, ele morou 10 anos na França. Quando ele morava lá, ele conheceu os melhores restaurantes franceses, né? E o Jacquin, sendo um chefe francês, ele falou, vai ser delicioso, né? Além disso, ele escutou do amigo que o restaurante do Jacquin era o melhor restaurante de São Paulo. Então a expectativa dele estava altíssima. Ele estava esperando uma qualidade enorme. Vamos supor lá que ele estava esperando um 10. Ó, João das Neves. Estava esperando um 10. Qualidade esperada, 10. Estava esperando. E o Mário Bros? Mário Bros, ele só gostava de comer. Ele não entendia muito, não. Não conhecia restaurante, nunca ouviu falar do Jacquin, muito menos do restaurante dele. Então a expectativa dele estava baixa, ele nem sabia o que esperar. Então, Mário Bros, qualidade esperada, sei lá, 4. Beleza? Aí, ao saírem do restaurante, João das Neves disse que esperava mais. Ele falou, ó, comida não parecia com a comida dos restaurantes da França. Disse que o garçom estava despreparado para indicar um bom vinho, né? Perceba, perceba. João das Neves e Mário Bros, eles sentaram na mesma mesa, foram atendidos pelo mesmo garçom, pediram o mesmo prato, tudo igual. Tomaram o mesmo vinho, tudo igual. E o João das Neves saiu falando que esperava mais, que os garçons estavam despreparados, que a comida não era boa, que o garçom estava despreparado. E que o... Para ele, então, ele entendeu lá a qualidade percebida, ele entendeu lá um 6. Beleza? Então ele ficou o quê? Insatisfeito, porque a qualidade esperada estava maior que a percebida. Ele ficou insatisfeito. Por quê? O restaurante ficou abaixo das expectativas dele. Agora, o Mário Bros, por sua vez, adorou. Disse que as comidas estavam deliciosas, que nunca na vida dele havia comido algo tão delicioso. Ficou surpreso com a qualidade do atendimento, né? Ficou dos garçons, né? Então, para ele, superou as expectativas. Ficou encantado com o serviço prestado. Mesmo que ele tenha entendido um 8... Já superou para ele aqui, ó. Já superou. Mesmo que ele tenha entendido um 6, já que foi tudo igual, né? Mas cada um entende um tipo lá de qualidade, né? Cada um percebe uma qualidade. Mas se ele entendeu um 8, um 6, um 9, um 10, qualquer coisa, ele tá o quê? Satisfeito ou encantado, porque superou, né? Então, perceba. João das Neves e Mário Bros tiveram exatamente a mesma experiência. João das Neves, insatisfeito. Mário Bros, encantado. Por quê? Porque as expectativas deles, as expectativas eram diferentes. João das Neves tinha uma expectativa muito alta, que não foi alcançada. E Mario Bros tinha uma expectativa baixa, que foi superada. Então, o que que você já conseguiu perceber aqui? Que quanto mais alta for a expectativa do cliente, mais difícil vai ser satisfazer essa necessidade. Então, o cliente precisa se sentir satisfeito para que a empresa consiga fidelizar, reter esse cliente. As organizações devem satisfazer as necessidades e expectativas do cliente. É importante que as empresas alcancem ou superem as expectativas do cliente. Então, para isso, é necessário que ela faça o quê? Que ela gerencie. É necessário que ela gerencie essa expectativa do cliente. Para quê? Para não ser uma expectativa tão alta a ponto de não ser alcançada. Não pode deixar que o cliente tenha uma expectativa tão alta a ponto de não ser alcançada e aí ele acaba ficando insatisfeito, e nem uma expectativa tão baixa a ponto de do cliente não ter vontade de consumir o produto ou o serviço. Então tem que gerenciar a expectativa do cliente. Imagina, sei lá, que a Samsung faça lá uma publicidade de um novo smartphone, anunciando lá que vai apresentar um smartphone nunca visto antes, que vai revolucionar o mercado de smartphones. Aí, na data do lançamento, ela vai lá e anuncia o grande diferencial: um smartphone com 8 câmeras na traseira. Tá, nunca foi visto antes. Mas muitos consumidores vão se sentir frustrados e insatisfeitos porque eles estavam esperando bem mais, né? Pô, sei lá, um celular inquebrável, dobrável, maleável, na verdade, né? Dobrável já tem. Um maleável, uma que a bateria dure 20 dias. Tava esperando algo que fosse realmente revolucionário. Porque com muita câmera atrás já tem, com 6, com 5. Então a empresa precisa gerenciar a expectativa do consumidor. Não deve criar nenhuma expectativa tão alta que seja impossível de atingir, e nem tão baixa a ponto de não atrair o interesse do cliente, do consumidor. Vamos de questão, então. A relação entre o que o cliente recebeu de fato, a percepção, e o que ele esperava, a expectativa, é denominada satisfação do cliente. Perfeito. É isso daí mesmo. Beleza? Questão correta. Show. Isso é a satisfação do cliente. Expectativas. Então, nossas expectativas. Então, a gente já viu, né? Quando as expectativas do cliente são alcançadas, ele fica satisfeito. Então, para atender as expectativas do cliente, é necessário verificar se ele realmente está percebendo o atendimento como valioso. É importante saber se o cliente avalia o atendimento como sendo de qualidade. E aí existem 4 fatores que influenciam nessa formação das expectativas do cliente em relação ao serviço a ser prestado. O primeiro fator é a comunicação boca a boca. O boca a boca é a comunicação que uma pessoa faz à outra. Então são expectativas aqui que decorrem da comunicação boca a boca, da comunicação que uma pessoa faz à outra relatando a experiência dele com aquele produto, com aquele serviço. Nossa, vai lá no restaurante do Jacquin que é delicioso. Ó, comunicação boca a boca. E aí, quando uma pessoa ela fica satisfeita com o serviço, ela tende a contar para o outro, para o amigo, para o parente, uma situação agradável que ela teve. Caso ela tenha ficado insatisfeita, ela também vai contar uma situação desagradável que ela teve. Então, esse boca a boca tem o potencial de criar expectativa nas pessoas, por meio das experiências que ela ouve dos outros. Necessidades pessoais do cliente. Aqui são expectativas que decorrem de necessidades pessoais, necessidades secundárias do cliente. Olha só. Olha só. Expectativas que decorrem de necessidades pessoais ou secundárias de um cliente. Quando um cliente procura um prestador de serviço, ele espera que sua necessidade seja satisfeita ou que seu desejo seja atendido. E aí existem situações em que a necessidade do cliente entra em conflito com o desejo. por conta da lacuna entre o nível de conhecimento do processo de prestação de serviço entre o cliente e o prestador. Então é fundamental que o prestador esclareça para o cliente as suas dúvidas, os conflitos, os desejos, as expectativas. Como assim necessidade secundária, Stefan? Ó, vamos supor que João das Neves foi lá, decidiu ir almoçar com a família dele num restaurante. Aí chegando lá, ele percebe que o restaurante não tem brinquedoteca. Fala, esse restaurante aqui não tem brinquedoteca pro meu filho? É, esse restaurante não disponibiliza Wi-Fi pros clientes. Aí ele fica insatisfeito com o serviço do restaurante. Perceba, qual que é a atividade principal do restaurante? Servir refeições. João das Neves, então, criou uma expectativa decorrente de necessidades pessoais dele. Necessidades secundárias, que iam além da comida, que não estão relacionadas à refeição. Necessidade de brinquedoteca e de Wi-Fi. Então, existe aí uma lacuna entre o nível de conhecimento do processo de prestação de serviço, entre o João das Neves, que acreditava que esse serviço do restaurante ia ter brinquedoteca e Wi-Fi, e do restaurante, que tem por objetivo só fornecer refeições. Então, essas necessidades pessoais secundárias criam expectativas no cliente. Outra, experiências anteriores. São expectativas que decorrem de experiências passadas que o cliente teve com o mesmo serviço, seja fornecido pela mesma empresa. Ah, comprei um celular da Samsung. Beleza, agora vou comprar o outro. Já comprei um da Samsung, legal. Ou então por outra empresa que fornece o mesmo serviço. Ah, eu comprei, sei lá, contratei uma empresa de lavagem de automóvel. Legal. Ah, agora eu vou em outra empresa lavar o automóvel. Mas eu tenho uma expectativa alta porque a que lavou primeiro era muito boa. Né? Ou eu vou na mesma que eu lavei e falei, eu já sei que ela é muito boa, então já tô com a expectativa alta. Seja, então, experiência que teve com o mesmo serviço, seja fornecido pela mesma empresa ou por outra empresa. Então, se o consumidor já experimentou o serviço da mesma empresa, tende a criar expectativas porque já conhece o serviço. Se ele experimentou o serviço de outra empresa, ele tende a criar expectativa porque ele vai ter um parâmetro de comparação. Então, quanto melhores tiverem sido as experiências passadas do consumidor com aquele serviço, maiores serão as suas expectativas. Ou seja, vai ser mais difícil de deixar esse cliente satisfeito. E é por isso que é importante que o grau de percepção do cliente não seja inflacionado. Não seja inflacionado para que o prestador de serviço possa atender de forma satisfatória, né, essa comparação entre expectativa e percepção. Então, né, se você foi bem tratado lá no restaurante, você inconscientemente estabelece esse padrão de atendimento e vai usar ele como referência toda vez que você voltar naquele restaurante. E vai usar isso para julgar outros restaurantes ainda. Então, como assim ele não pode ser inflacionado, Stefan? Pensa bem. Imagina que João das Neves foi almoçar no restaurante do Eric Jacquin. Foi lá. Foi almoçar. Só que nesse dia, o Eric Jacquin, ele tava no restaurante. Aí foi ele mesmo que atendeu o João das Neves. Fez as brincadeiras com o João das Neves. Ele cozinhou pro João das Neves, pegou uma colherada lá do fogo, deu na boca do João das Neves. Trouxe um vinho para ele. Tomaram vinho juntos. Ele saiu de lá extremamente satisfeito. Extremamente satisfeito. Aí na semana seguinte, João das Neves voltou pro restaurante. Mas dessa vez o Eric Jacquin não tava. Aí ele foi atendido por um garçom do restaurante. Foi um dos cozinheiros lá que cozinhou o prato dele. Aí ele saiu de lá decepcionado e insatisfeito. Por que que isso aconteceu? Porque na primeira vez, João das Neves foi ao restaurante. Naquela primeira vez, o serviço foi inflacionado. Percepção de João das Neves foi inflacionada. Ao ser atendido diretamente pelo Jacquin, ele teve um serviço muito superior ao que de fato o restaurante presta normalmente. Então a sua experiência passada inflacionou a sua expectativa e na segunda vez ele voltou para o restaurante, ele não conseguiu Ele não gostou, não, o restaurante não conseguiu atender as expectativas dele. Atender de forma satisfatória essas expectativas que estavam inflacionadas. Pegou a ideia? E a outra é a comunicação externa. Essas são expectativas que decorrem das mensagens que a própria empresa transmite para o consumidor, ou então que outros órgãos de divulgação transmitem ao consumidor, seja, por exemplo, por meio de um rádio, de televisão. Então são aquelas expectativas que decorrem de propagandas que as empresas fazem, né? As promessas que organizações fazem na propaganda gera expectativas. Sei lá, uma hamburgueria lá faz um anúncio na televisão informando que o tempo de espera máximo na sua loja é de 5 minutos e o máximo no delivery é de 20 minutos. Esse anúncio gera uma expectativa no cliente. O cliente que vai até a loja quer ser atendido em 5 minutos. O que pede no delivery quer que chegue em até 20. A empresa então não deve criar uma expectativa nem tão alta que seja impossível de atingir e nem tão baixa a ponto de não atrair o interesse, né? Então assim, ah, o delivery. Sei lá, ela fala lá, ah, o delivery vai chegar em 3 minutos. Não vai conseguir atingir isso. O cliente vai ficar insatisfeito. Ah, o delivery vai chegar em 2 horas. O cliente não vai querer pedir na hamburgueria. Então tem que ser algo, né, que ela consiga atender e que gere também o interesse do cliente. Beleza? De acordo com Carvalho e Paladini, sobre a qualidade em serviço, alguns fatores influenciam a formação de expectativas do cliente em relação ao serviço prestado. Beleza. Analise as afirmativas abaixo sobre esses fatores e assinale a alternativa correta. Show de bola. Primeiro, comunicação boca a boca. Quando um cliente procura um prestador de serviço, espera que sua necessidade seja satisfeita ou que o seu desejo seja atendido. O fator de influência de expectativas conhecido como boca a boca ocorre quando uma pessoa relata experiências à outra. Tem nada a ver isso aqui. Viajou, né? Outra. Necessidades pessoais. O grau de expectativa do cliente é influenciado por suas necessidades passadas, seja com o próprio prestador ou com outros fornecedores do mesmo serviço. Isso aqui é experiências passadas, né? Experiências passadas e não como a banca trouxe aqui, é necessidades pessoais. Experiência anterior ou experiência passada, né? Toda vez que uma pessoa fica agradavelmente satisfeita com o serviço, ela tem a forte tendência de contar para amigos e parentes o que ela vivenciou. Essa é a comunicação boca a boca. Comunicação externa é composta por vários tipos de comunicação que podem ser da própria organização, como de outros órgãos de divulgação, por exemplo, rádio e televisão. Isso, essa está correta. Portanto, letra D. Outra, expectativa do serviço. É importante que o grau de percepção do cliente não seja influenciado para que o prestador de serviço possa atender de forma satisfatória a comparação entre a expectativa e a percepção do cliente. É no fator aqui, ó, experiências anteriores, que é importante que o grau de percepção não seja inflacionado, né? Para que o prestador de serviço possa atender de forma satisfatória, né? Porque se é inflacionado, quando o cliente voltar lá, ele não vai conseguir atender igualmente aquelas expectativas como ele atendeu da primeira vez. Beleza? Então aqui a gente ficou com a letra D. E com isso a gente encerra este bloco. Nos vemos no próximo e valeu!